Fernanda, bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho aí realizado pelo Imigrantes Hospital e Maternidade, que vem colocando a cada dia que passa mais serviços à disposição da comunidade local e também regional. Quais são as novidades para esse ano de 2020? Certamente um ano de muito trabalho, né? O hospital sempre se preparando aí através da estrutura física, de equipamentos e de profissionais qualificados para melhor atender a comunidade. Bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes da rádio. A gente agradece, né, mais uma vez a oportunidade da Rádio Diplomata, que está sempre aí à nossa disposição e é um parceiro nosso, né, para que a gente possa compartilhar com a população aqui de Brusque, de região, sobre as novidades e sobre os andamentos das atividades do hospital, né. A gente costuma dizer, assim, nos bastidores, que 2019 foi um ano de plantar muito e 2020 é um ano de colher, né. Também de seguir plantando por conta das atividades novas, mas principalmente de melhorar aquilo que a gente já implantou, né? Então a gente tem todos os serviços disponíveis para a população desde maio, quando a gente abriu o último setor, né? Maio de 2009, a gente abriu a UTI neonatal, então era o último setor dentro do nosso planejamento que a gente pretendia abrir. Então, desde que a gente abriu esse serviço, a gente vem melhorando aquilo que a gente tem. Seja na estrutura física, né, equipamentos e aquilo que a gente coloca à disposição tanto dos pacientes como da equipe médica. Ou seja, melhorando a qualidade do nosso atendimento, né, capacitando os nossos técnicos, recepcionistas, enfermeiros. E olhando para o lado que para nós é o mais importante disso tudo, que é a humanização e o acolhimento, né? Não é fácil, é um desafio diário, principalmente porque a gente tem uma equipe muito grande. Hoje a gente está com 114 funcionários ativos, né? Nas mais diversas áreas, tanto assistencial, daqueles que têm contato direto com o paciente, como a área administrativa. E no nosso mapeamento, todos eles, em algum momento, causam um impacto no paciente, né? Então, uma das grandes novidades, a gente começou ali no finalzinho de dezembro e agora está bem intensificado, é um setor novo que a gente criou dentro do hospital para acolher todas as demandas dos pacientes e dos acompanhantes, para tratar e para dar resolução de forma imediata, né? A gente sempre vem estudando o que grandes hospitais fazem. E a gente tinha decidido já contratar a pessoa, mas no final do ano, num treinamento que a gente foi em Balneário, a gente decidiu como ia chamar. Hoje a gente chama o setor de hospitalidade, né? Que é através da Suzane, que é uma pessoa que já trabalhou antigamente ali na maternidade, né? É uma pessoa já com um amadurecimento, né, de vida e tal. E ela hoje está à disposição de todos os nossos pacientes, todos os familiares, para acolher as demandas e resolver o mais rápido possível. É uma estrutura muito grande, né, Milton, de muitos serviços envolvidos. Então, naturalmente, uma coisa ou outra foge um pouquinho do contexto e a gente sabe que isso pode acontecer, e o mais importante para nós é tratar de forma rápida, né? E a gente já tem visto bons resultados disso. Então, esse é um dos serviços que a gente coloca internamente à disposição de todos os nossos pacientes para resolver todas as demandas deles, né?
Fernanda, como está a relação com a comunidade brusquense? Sempre foi uma preocupação desde a chegada do Hospital Imigrantes e Maternidade aqui na cidade de Brusque, é uma relação bem próxima com a comunidade brusquense e também regional. Você falou sobre humanização, todo esse atendimento, e inclusive os profissionais que trabalham ali são pessoas da nossa comunidade, pessoas que estão no dia a dia aqui. É uma preocupação bastante grande tratar bem, ter esse tratamento mais próximo, né, da comunidade.
Sim, é a nossa prioridade. A comunidade sempre nos recebeu super bem, desde que a gente chegou aqui em novembro de 2017 e eu mais efetivamente em abril de 2018, mas a comunidade nos recebe super bem. A gente dá prioridade sim para contratar tudo que for possível aqui em Brusque, né? Sejam os funcionários ou sejam os serviços, aquilo que eventualmente a gente acaba tendo que terceirizar, né? Alguma manutenção, enfim. E a gente se relaciona super bem. Na sexta-feira ainda o Dr. Lima estava lá no hospital, a gente estava conversando a respeito de aproximar do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar, né, de nos colocarmos à disposição. A gente está aí atendendo o máximo possível de planos de saúde. Agora provavelmente ainda essa semana talvez a gente tenha mais uma novidade. Estamos fechando com o plano de saúde Bradesco, né? os contratos já assinados, só esperando login e senha para poder começar a atender. Então, isso também é olhar para a população e entender o que se faz necessário aqui e correr atrás disso, né?
Vamos conversar agora também com o Dr. Lima, que é o diretor clínico do Imigrantes do Hospital e Maternidade. Doutor, essa parte operacional, a novidade, né, que a gente vai falar hoje aqui sobre o plantão de ortopedia, um serviço certamente muito importante para a comunidade nesse atendimento, né, no dia a dia, principalmente nessa parte de plantão. Como vai funcionar essa parte de operação? De que forma o hospital se preparou para colocar mais esse serviço à disposição da comunidade? Bem-vindo e bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes da Rádio Diplomata. O serviço de ortopedia, nesse ponto, ele já está há mais de 30 anos, foi um serviço que sempre funcionou e se tornou uma referência na nossa região. Eu me lembro de uma época que vinham pacientes de Blumenau, até de cidades mais longe, vinham para o serviço de ortopedia do hospital. Com o fechamento, houve uma migração e a cidade acabou buscando serviços mais longínquos. Eu sempre costumo dizer no consultório que nós precisamos, dentro da cidade, um serviço que dê o atendimento o mais próximo possível. Algumas pessoas dizem que tem o seu cardiologista em Blumenau. Eu digo sempre que é como você sair de viagem e deixar o estepe na garagem. Se furar o pneu e você estiver longe de casa, não adianta nada ter um estepe. Então, você ter um médico que não está no local que você reside é quase como não ter, porque para coisas essenciais você não vai chegar lá. E as coisas essenciais, no conjunto, que é o que o hospital está fazendo, a soma efetiva do resultado, tanto financeiro quanto o que ele dá de atendimento à população, o conjunto é que vai fazer com que todo o serviço se levante. Um hospital, se ele não for do tamanho que está o nosso hospital, com todos os serviços que ele oferece, ele não consegue um equilíbrio financeiro. Então, ele precisa expandir porque os serviços são necessários e o serviço de ortopedia é um serviço essencial. Ele precisa de um atendimento, muitas vezes, imediato. Qualquer um de nós sabe, quando você tem dor, você quer essa dor aliviada o mais rápido possível. E a ortopedia, em Brusque, ela ficou agora por algum tempo, muitos cidadãos estavam buscando sair da cidade. E nós estamos agora com o serviço que está sendo implantado efetivamente com sobreaviso integral de segunda a segunda, e nós temos o serviço de ortopedista presencial no horário comercial, onde tem uma maior necessidade. Então, nós temos uma escala, estamos com 3 ortopedistas, eu, o Dr. Teri, Dr. Bruno, e nós vamos aguardar 30, 60, 90 dias. Dependendo da demanda, nós iremos atrás de novos profissionais para fecharmos uma escala, se houver necessidade. Se nós 3 não estivermos dando conta, mas nós temos agora em janeiro, fevereiro, para fazer essa avaliação e com certeza iremos ampliar e oferecer um serviço de maior qualidade, se for necessário, buscar mais profissionais.
Doutor Lima, além desse atendimento diretamente da porta do hospital, né, na busca dessas especialidades e do serviço do hospital e maternidade, existem várias clínicas que atendem durante o dia, né, várias especialidades ali no hospital aqui do centro da cidade, que é o Hospital Imigrantes. São médicos que atendem durante todo o dia. Como funciona essa parte aí para que a comunidade possa entender?
Bem colocado. Isso é uma das coisas que eu estava refletindo esses dias. É que um hospital, ele tem que fazer um serviço, tanto no início da vida, quanto no final da vida. Oferecer, quando as pessoas têm maior fragilidade, que é no começo e no final, e no intermediário. No intermediário, muitos de nós perdem a saúde porque faz errado esperando que dê certo. Então, às vezes, nós precisamos de uma orientação profissional para que nós possamos voltar para o trilho. E quando é uma criança, ou quando é um adulto já idoso, também é necessário, muitas vezes, uma correção da rota, às vezes de quem está orientando. E hoje o hospital oferece na porta já a pediatria, oferece a clínica médica, oferece a ginecologia e obstetrícia, que é um serviço também essencial, e agora oferecendo também o serviço de ortopedia, fora os outros serviços, como você colocou, porque eu sempre disse que há mais de 8 ou 9 anos o hospital já tem um serviço que pode colocar um estente no coração. E pouquíssimos brusquenses sabiam que isso podia acontecer. Se eu vou fazer uma cirurgia ortopédica eu preciso, e poucas cidades do estado de Santa Catarina possuem essa qualidade, de você fazer uma cirurgia ortopédica, e geralmente uma pessoa ali de 70, 75 anos, se ela tem um problema cardíaco e está fazendo uma cirurgia ortopédica, ela precisa fazer num hospital em que ele possa também dar um suporte caso haja uma complicação cardíaca. E hoje esse serviço é oferecido dentro do hospital, com a UTI funcionando, com o serviço de hemodinâmica, com os serviços dos outros profissionais de cardiologia, de clínica médica, de geriatria, vários serviços que são oferecidos que dão esse suporte, porque as pessoas não são tratadas como um pedaço delas. Quando eu vou operar uma fratura de punho, tem uma pessoa ali. E essa pessoa, muitas vezes, não adianta eu operar o punho, ele ficar perfeito, e ela ter uma complicação cardíaca, e eu não ter como resolver. Um punho bem operado precisa de um suporte profissional, de uma equipe multidisciplinar, que é o que nós estamos buscando cada vez completar mais, para oferecer um serviço de cada vez mais qualidade para a população de Brusque.
Sobre os profissionais que ali atendem, doutor, o senhor é o responsável, né, pela questão clínica, o diretor clínico do hospital, é uma mescla de experiência com juventude, são pessoas novas, médicos novos, profissionais novos, e pessoas aqui da cidade já são conhecidos no dia a dia da comunidade. Essa é a busca do hospital, de fazer essa mescla de energia e de qualidade entre os profissionais?
Exatamente. Eu vi outro dia uma comparação que achei muito interessante. É um estudo americano mostrando que a idade mais produtiva do ser humano é entre 60 e 70 anos. E a segunda idade mais produtiva é entre 70 e 80. Então, se nós formos ver tudo que nós temos de tecnologia, tudo que existe funcionando e tudo que as pessoas jovens hoje usufruem, foram construídos e criados por pessoas maduras, que tiveram, digamos, usado a sua experiência para saber as diversas formas de como não fazer certas coisas, porque aprenderam isso ao longo da vida. E uma das outras coisas que a gente vê também, que é aliar a agilidade, a velocidade de raciocínio dessa geração que está começando na vida profissional, isso aliado à experiência faz com que o paciente tenha um atendimento melhor. E a gente sempre tem que colocar em primeiro lugar, não é a instituição, não é o médico, não é nenhum dos profissionais multidisciplinares que estão lá no hospital. O foco, a estrela desse ato é o paciente. Então não pode haver vaidade, temos que todos trabalhar em função do paciente. Eu não estou lá para mostrar que eu sei mais do que um outro colega profissional de uma determinada área. Eu estou lá para, junto com os outros colegas, a gente fazer o melhor possível para que o paciente saia de lá com a sua saúde resgatada. Se ele fez aquilo por falta de conhecimento ou por descuido, a gente está lá para dar informação para ele resgatar isso, e também está lá para resgatar o equilíbrio da sua saúde.
O Jornal da Diplomata, estamos conversando nesta manhã com o Dr. Lima, que é diretor clínico do Hospital do Imigrantes Hospital e Maternidade, e também a Fernanda Rodrigues, que é gerente de operações. Fernanda, quais são os próximos passos, também os investimentos, as ações aí para este ano de 2020? Inclusive, o hospital está contratando, a gente está anunciando aqui algumas vagas, né, que o hospital está contratando profissionais para melhorar o dia a dia aí no atendimento da comunidade. O que falar aí sobre as expectativas, além deste novo serviço colocado à disposição, que é o plantão de ortopedia, um resgate, como o Dr. Lima falou, né, dessa tradição de atendimento que já tinha no passado, e agora com essa nova administração aí também trazendo novamente, né, esse serviço à comunidade. O que esperar deste ano de 2020 com relação a investimentos e os próximos passos também, né? Você disse que o hospital sempre quer continuar melhorando, né?
A gente começou o ano bem forte na questão de investimento em estrutura, né? Principalmente dentro de centro cirúrgico e UTI, e suporte na parte da internação também, né? Então, nós ali no finalzinho de metade de dezembro concretizamos a compra da torre de vídeo, né? Torre de vídeo cirurgia 4K é a primeira instalada em Santa Catarina. Então, isso obviamente é um benefício não só para o cirurgião, que tem uma visibilidade muito melhor durante a cirurgia, mas para o paciente também, porque o impacto durante a cirurgia é muito menor, então ele recupera muito, muito mais rápido, a cirurgia dele é até menor, né? Mais curta. Nós compramos bisturi também ali na metade de dezembro. Agora, esse ano, deve estar chegando ainda essa semana, focos de LED, onde a gente melhora a estrutura para o médico dentro do centro cirúrgico, mais monitores, mais respirador, mais equipamentos, porque a gente percebe que a nossa demanda está crescendo, e para isso a gente precisa ter equipamentos bons à disposição, tanto dos médicos como dos pacientes, né? Então, sim, é um ano de muito investimento para nós. E falando em serviços, né, Milton, ainda agora em fevereiro, muito provavelmente, a gente abre endoscopia e colonoscopia, então a gente está com a sala pronta, já solicitamos o alvará na vigilância sanitária, estamos esperando a visita da vigilância, né, como de praxe e como acontece com todos os serviços, a gente prepara, a vigilância vem, avalia o ambiente e nos dá um alvará provisório, né, para atender. E quando o serviço começa, depois ela vem de novo e dá um alvará definitivo. Parte da burocracia, né? Então a sala de endoscopia e colonoscopia está pronta. A gente está esperando a visita da vigilância para poder liberar os alvarás e começar também a atender esse serviço, né? Entregar esse serviço para a população. E provavelmente no mês de março, eu já falei isso aqui outras vezes, a gente abre a sala de vacinas também. A sala de vacinas a gente já tem alvará desde novembro do ano passado, mas a sala de vacina a gente acaba entrando, digamos assim, numa fila de espera para compra das vacinas, né? É um calendário anual que é liberado das indústrias para os fornecedores, né? Então, por exemplo, vacina da gripe, a gente já está na fila desde novembro para tentar comprar, para conseguir comprar essa vacina, né? E chegar agora ali no mês de maio, junho, já ter isso à disposição da população, né? Então, esses são os dois serviços que a princípio a gente entrega, né? Mas, por exemplo, a ortopedia não estava no nosso plano para tão logo e a gente fez porque a gente percebeu que era uma necessidade, obviamente contando aí com a disponibilidade do Dr. Lima, Dr. Teira e Dr. Bruno. Então, quando a gente percebe uma demanda e percebe uma parceria dos médicos, né, quando eles se colocam à disposição, a gente vê que é possível entregar, a gente entrega o serviço também.
Temos dois questionamentos de usuários do hospital, ouvintes aqui da Diplomata, um que chegou através do telefone e outro através do WhatsApp. Eu vou fazer a pergunta, é o Dr. Lima e a Fernanda pode responder. O primeiro, se existe a possibilidade do hospital oferecer um plano de saúde próprio e quais são os tipos de convênio e parcerias oferecidas? Você falou sobre o Bradesco que está sendo credenciado já no início da entrevista. Né? E a outra é perguntando para o Dr. Lima, dentro da experiência médica que ele tem, se a questão da UTI neonatal e do atendimento pediátrico do hospital é uma diferença da instituição, já que alguns municípios passam dificuldade e algumas instituições também médicas em Santa Catarina com relação a profissionais desse setor de atendimento de pediatria. São dois questionamentos, ficam à vontade para responder.
Tá bom, vamos falar dos planos de saúde, né? Vou fazer um resgate, Hamilton, de quais planos a gente está atendendo. Então, hoje a gente está atendendo pela Unimed, pelo Sintimeb, pela Postal Saúde, que é o plano dos Correios, né? Pela SC Saúde, que é o plano dos funcionários públicos, então Polícia Militar, Polícia Civil, bombeiros, professores, todo mundo já consegue ser atendido, né? A gente fechou logo que chegou ainda em Brusque uma negociação com todos os sindicatos através do Fórum Sindical, então a gente também consegue atender. E aí o Bradesco Saúde, que chega agora, provavelmente ainda essa semana, a gente está correndo contra o tempo, fazendo uma pressão até neles, para que nos liberem o quanto antes, né? E tem um convênio novo que a gente começou a atender na semana passada também, que é a Pladisa, é um convênio que vem do oeste do estado, mas eles estão crescendo muito aqui no litoral, no vale, enfim, então a gente também fechou uma parceria com eles para atender. A respeito de plano de saúde próprio, nunca foi pauta das nossas reuniões. Eu acredito que, nesse momento, não, né? A gente tem aí uma gama de planos de saúde ainda a negociar e de oportunidades, né, para entregar para a população. Então, é o que a gente corre atrás, para fechar essas parcerias, para que a população possa ser atendida da forma mais integral possível.
Doutor Lima, sobre a questão do atendimento pediátrico, né, do hospital, a UTI, também à disposição, aí os médicos são colocados à disposição da comunidade, como se houver essa situação, foi a pergunta do ouvinte, inclusive.
Há um ano e pouco atrás, eu tive acesso a algumas informações nacionais, eu não vou lembrar dos números agora de cabeça, mas nós temos uma carência muito grande de leitos de UTI, devido à complexidade de você ter os custos dos equipamentos que tem que ter lá dentro, os custos de pessoal, de funcionários, e principalmente a necessidade de profissionais de profundo conhecimento para administrarem, digamos, as vidas dentro desses ambientes. Porque não são os aparelhos, não são os medicamentos que muitas vezes curam, é saber a dosagem, saber a hora e saber quando dá e quando não dá. Então, isso é uma das coisas que faz com que haja uma certa dificuldade, até do ponto de vista desse equilíbrio. Como eu disse, eu desconheço que tenha muitos hospitais, talvez 2, 3 ou 4 dentro do estado, que possam fazer o que hoje o Hospital Imigrantes, com o tamanho dele, são, digamos, poucos leitos, mas ele tem a capacidade hoje de fazer um atendimento multidisciplinar que poucos hospitais no estado conseguem fazer. De você, como eu disse, de fazer uma cirurgia, de você pegar uma criança nascendo com 5 meses, 6 meses, e ela ter um suporte e pessoal qualificado para que leve essa criança a ter alta e voltar para o leito da família. Então, muitas vezes, quando você não precisa, você desconhece a importância. E aquele leito está lá, ele está ligado, está funcionando, tem profissionais, e ele é mantido não só pelas pessoas que utilizam o serviço, mas ele também é mantido pelos outros serviços que geram recursos financeiros para sustentar aquele, às vezes, a UTI vazia. Mas ela tem que estar ligada. Se ela está com um leito, se ela está com a lotação completa, ela tem que ter uma estrutura, porque a qualquer momento pode aparecer pacientes que precisam dela. E principalmente a de neonatal. O déficit no Brasil é muito grande e hoje eu acredito que a nossa região, em breve, através das negociações que a Fernanda possa fazer com prefeituras, com convênios, nós possamos oferecer os leitos que nós temos aqui para a nossa região. Muitas vezes vem pessoas de muito longe, e quando a criança prematura está dentro do útero da mãe, ela já está numa UTI. Quando ela chega, ela precisa sair dali e entrar em outra UTI. Então, ela não pode, muitas vezes, nascer em qualquer hospital. Ela tem que nascer num hospital que dê esse suporte. E uma das coisas que a Fernanda colocou, que eu acredito que é muito importante, é a responsabilidade que algumas entidades têm com esse equilíbrio. Do equilíbrio financeiro e o equilíbrio da honestidade e da integridade e como lidar com a saúde. Ela não é um negócio, ela não é um produto. Nós estamos lidando com a vida. É diferente de eu chegar se eu posso ou não posso comprar um carro de luxo. Quando você tem esse tipo de atividade, a responsabilidade é muito grande. E muitas vezes, tem planos de saúde que na hora que você compra um plano de saúde, normalmente você está saudável. E muitas vezes você não sabe se a integridade, a competência, a capacidade desse plano em dar o suporte que ele promete, se ela é da mesma forma na hora que você estiver doente. Então, também a responsabilidade do hospital, quando ele firma o contrato, ele vai ser a ponta, porque quando ele acontecer alguma coisa com o plano, ninguém culpa o plano. As pessoas culpam o hospital que se negou a atender, mas o hospital que às vezes dá o atendimento e muitas vezes tem um problema muito grave de planos de saúde que se tornam inadimplentes. E o hospital amarga, às vezes, com prejuízos grandes, que se não houver um equilíbrio financeiro e uma capacidade administrativa muito grande, eles quebram.
Doutor Lima e Fernanda, em decorrência até do tempo, a nossa entrevista está chegando ao fim. A gente agradece a participação, deseja um ano de 2020 de boas realizações para o Imigrantes Hospital e Maternidade. E fique à vontade se você tiver algo mais a complementar, já agradecendo a participação.
Não, Hamilton, eu só queria complementar essa questão dos serviços, né? Foi perguntado a respeito da pediatria, o doutor Lima falou da nossa UTI neonatal. É importante destacar toda a nossa composição da maternidade, né? Então, sim, a gente tem uma porta de ginecologia e obstetrícia, né? Um centro cirúrgico, uma UTI neonatal e uma UTI adulto, que muitas vezes a gente acaba esquecendo de mencionar, mas na outra vez que eu vim aqui a gente conversou com o doutor Darley a respeito disso, né? Como é importante para o obstetra que ele possa contar com um hospital que entrega uma segurança não só para o bebê, mas também para a mãe, né, no momento de um parto. Então, a gente se preocupa sim em entregar aquilo que complete uma assistência integral, por isso vem aí também logo a sala de vacina. A gente entende que após o nascimento o bebê aí tem um calendário de vacinas também a cumprir, né? E aí na sequência já tem um plantão de pediatria, quer dizer, tudo que for possível a gente entregar para atender a família de forma integral. É o que a gente vai fazer. Então, esse é o nosso objetivo para esse ano, olhar para a comunidade, entender o que é possível entregar, né? E entregar com qualidade, com segurança e dentro de uma estrutura adequada. E esse é o nosso foco, né? Entregar os serviços de saúde com segurança e qualidade.
Bem, obrigado, Hamilton. Acho que a Fernanda já colocou tudo que nós deveríamos trazer para cá. Agradecer, porque agora a gente teve a oportunidade de apresentar novamente, e muitas vezes as pessoas precisam ficar sabendo que esses serviços são oferecidos, que eles existem na nossa cidade. E a comunidade de Brusque pode ficar tranquila que, à medida que houver as necessidades, o hospital vai buscar e vai tentar trazer o máximo possível dos serviços para que a gente possa oferecer, com responsabilidade, segurança e ética, oferecer o serviço de saúde para a nossa população.
Muito obrigado. Conversando conosco nessa manhã, Fernanda Rodrigues, gerente de operações, e também o doutor Sebastião de Lima, o doutor Lima, diretor clínico do Imigrantes Hospital e Maternidade. Agora, 7:42, você pode acompanhar, inclusive, essa entrevista completa, né, que estará à disposição na nossa página eletrônica no www.diplomatafm.com.br.